Olá! Calma! Esse ainda não é o começo do episódio, não é o monólogo de abertura, é só um recado que eu tô dando aqui, por favor, não pula. Garanto que não é um monólogo, ó, vou até botar uma musiquinha animada pra gente começar a dançar, curtir esse recado aqui, e depois da musiquinha vai entrar o monólogo, tá? Calma, calma! O recado é que o Dentro da Minha Cabeça está de casa nova. Eu criei um site em dentrodaminhacabeça.com.br, sem cedilha, é dentro da minha cabeca, né? E lá você pode ouvir os episódios, encontrar informações tanto sobre mim quanto sobre o programa. Mas eu não tô aqui só pra anunciar o lançamento do site, não. Eu tô aqui pra anunciar que você pode nos ajudar a produzir episódios extras aqui no Dentro da Minha Cabeça. É isso, tô anunciando o lançamento da plataforma de financiamento coletivo recorrente mensal do Dentro da Minha Cabeça. Através do Apoia-se, você pode colaborar com a partir de R$1 para ajudar a gente a produzir episódios extras. Para saber disso, eu estipulei 3 metas no Apoia-se que a gente pode cumprir. A primeira meta garante a produção de um programa extra mensal publicado na primeira sexta-feira do mês. A segunda meta garante a produção de outro programa extra mensal na terceira sexta-feira do mês. E a terceira e última meta, até agora só tem essas 3, garante a produção de um programa extra semanal publicado em todas as sextas-feiras do mês. É isso mesmo, se você tá gostando do trabalho que eu tenho feito por aqui, tá gostando do programa, você pode colaborar com o que couber no seu orçamento a partir de R$1 no Apoia-se do Dentro da Minha Cabeça. É apoia.se/dentrodaminhacabeca, também sem cedilha. Esse é o recado, Dentro da Minha Cabeça de Casa Nova, nos ajude a produzir cada vez mais programas. Tá vendo como foi legal, foi rapidinho? Olha a musiquinha subindo, olha, já tá acabando. Olha que alegria, olha que dança, olha que molejo. Agora vai começar o programa de verdade. Entra lá no dentrodaminhacabeça.com.br. Você não vai se arrepender. Apoia a gente no Apoia-se. Muito legal, muito bacana. Valeu, 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 alegria. Tem momentos na vida que eu me sinto tudo, menos um adulto funcional. Sabe quando você vai numa roda de pessoas desconhecidas pra ser apresentado por alguém? Eu direto travo simplesmente porque eu não sei como fazer. E eu sou um cara de abraço, de beijo, de aperto de mão, de tudo. Eu não tenho problema, mas me bate o pensamento. E a outra pessoa? Será que se eu der um abraço a pessoa vai se sentir incomodada? Calma, tem aquele lance que se for menina é beijinho, se for menino é aperto de mão. Tá vendo? Eu até tento seguir algum tipo de protocolo, mas na prática tem dia que eu travo. Já teve momento em que eu claramente me passei a dar um baita abraço num completo desconhecido. E também já teve momento que eu podia ter dado um beijo no rosto. Mas dei a mão pra uma menina como se ela tivesse acabado de fechar um negócio comigo. E aí na outra pessoa da mesma roda, dei beijo no rosto. Vai entender. Esses dias o Instagram me recomendou pra adicionar uma conhecida de longa data. É uma pessoa que facilmente eu não ouço nem falar no nome dela há uns 15 anos. Aí como todo curioso, cliquei no perfil dela pra ver como ela tá. Juro, eu entrei no perfil dela, vi as fotos do feed, cliquei pra ver o story. Só isso, matei a curiosidade e fechei o celular. Mas a pessoa que fiscaliza quem vê os próprios stories é implacável. Juro, deu uns 15 minutos. Minha caixa de mensagem recebeu uma mensagem de "Ei, eu lembro de você, hein?" E logo depois, pipoca a notificação. Pessoa está seguindo você. Quero deixar claro, nada contra essa pessoa, inclusive, tá? Fiquei feliz o Instagram me recomendar e tudo. É legal na rede social ter esses reencontros aí. Mas aí entrou a obrigação social, sabe? Era só um stalk do bem. Uma pequena curiosidade de uma pessoa entediada com o celular na mão. Mas eu fui pego no flagra. E agora tinha virado uma conversa numa DM. E aí? Eu sigo de volta? Eu respondo? O que se espera de mim? Deixa eu pegar aqui no livrinho de expectativas de comportamentos sociais pra entender como proceder. Eu segui de volta, né? Eu que não quero ficar parecendo um stalker esquisito. Você sente isso também? Todo aniversário ou Natal, qualquer dia que vão comprar presentes pra alguém, vocês também ficam matutando? Ih, será que esse presente é o tipo de presente que eu deveria estar comprando nessa data? E não adianta tentar me educar com "e se fosse pra você, Vidânia?" É só pensar assim. Eu literalmente fiquei feliz da vida quando eu ganhei um bonequinho do velho da van, vestido de super-herói. Tá aqui do meu lado, sentado. Porque ele não fica de pé. O velho da van voa sentado. Aqui pelo menos o boneco. Ele não voa também, é um boneco. Enfim, outro exemplo. Um grande amigo meu me presenteou com um João Bobo do Homem-Aranha. E eu levei ele pra balada na mesma noite. Não só o meu amigo, mas o João Bobo também. Inflado, hein? Eu passei a noite segurando uma cerveja numa mão e com a outra mão abraçada no João Bobo do Homem-Aranha. Ou seja, tudo isso pra dizer que eu tenho gostos peculiares. Eu sei que eu não sirvo de parâmetro pra saber se eu tô comprando presente direito ou não. E as vozes da minha cabeça ficam: e aí, se comprar o presente errado, a pessoa vai falar de mim pra quanta gente? Vai dizer que eu sou mão de vaca? Que eu tenho mau gosto? Ou que eu não tenho criatividade? Uma vez eu dei um presente pro meu amigo Doug Bezerra que eu me amarrei muito. Era um hominho do Super-Homem que eu comprei na banca de jornal. Mas na caixa do Super-Homem tava escrito Avengers. Eu achei isso irresistível. É o tipo de coisa que me atrai. É como o banco imobiliário do Luan Santana. É um presente maneiro? Eu acharia maravilhoso de receber. Eu tô quebrado de alguma forma, gente? Tem alguma coisa errada comigo? Peraí, óbvio que tem. É melhor não perguntar nisso. Nem vou entrar nesse assunto. Foca Vidani no lance do comportamento social. Droga. Por que parece tão difícil pra mim só agir como todo mundo parece conseguir tão naturalmente? Já passou da hora do governo fazer alguma coisa, hein? Alô, pessoal dos direitos humanos! Quando é que sai um guia impresso desses comportamentos? Ou mesmo um verbete no Wikipédia pra gente procurar o que fazer quando algo acontecer? Será que o ChatGPT consegue responder pra gente? Eu não sei. Tem coisas que eu reconheço que eu não sei fazer direito. Que eu só vou fazendo conforme parece que é pra fazer. Eu não sei se entendo por que tô fazendo e nem mesmo sei se concordo. Mas eu faço por obrigação. Às vezes mal feito, sim, mas faço. O que importa é o gesto, né? É só saber se comportar, eles disseram. Enfim, ainda que eu trave na hora de te cumprimentar por não saber se você é uma pessoa de beijinho, ou de abraço, ou de aperto de mão, seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo show do Vitinho.
Alegria.
Parabéns, show. Seu aniversário hoje, inclusive.
Olha aí, ó, o dia de gravação, que também é o dia da ditadura militar do Brasil. Olha aí.
E é um dia importante pra lembrar da ditadura, não pra glorificá-la, mas pra rejeitá-la e mostrar todo o nosso ódio e nosso nojo à ditadura militar.
Exatamente. Fizeram o programa aí de Dragon Ball, eu sou tipo a reencarnação do Majin Buu lá, como é que é o nome do menino?
Ubi.
Isso, entendeu? Quero, eu sou a reencarnação da ditadura, só que a parte boa da...
A parte boa não teve nenhuma, mas... Se ela é invertida, né? Faz sentido. Até porque o Ubi, ele é Bu ao contrário, né?
Olha aí. E Vitinho é ditadura ao contrário.
Bonitinho.
Isso é um talento impressionante.
É, rapaz. Tá brincando. Mas o seu nome não é Vitinho há um tempo, né? Seu nome é Show.
Exatamente,
é. Show é um belíssimo... Olha, é uma escolha de nome artístico, Vitinho. Inacreditável, tá? Show é muito foda.
Eu acho muito gostoso quando as pessoas me chamam assim naturalmente. Como se realmente fosse meu nome mesmo, assim. Que já chegou nesse ponto, né? Tem um amigo, o Wallace, que ele me chama de Showzinho. Acho fofo.
Showzinho é foda, pô. Muito foda.
E aí, Showzinho? Foi bonitinho, né?
Showzinho é um apelido que só um mineiro conseguiria dar, inclusive, né?
Sim, sim.
Hoje você é show, né? É o que você escolheu pra ser nome artístico enquanto comediante, é show, né?
Eu peço pras pessoas me chamarem no palco de... Vai me introduzir, né? Quando eu vou subir, show do Vitinho, mas é o show.
Exato, porque, tipo, assim, se você for fazer um dia um espetáculo com um pôster seu, uma arte, vai ter escrito show do Vitinho, tal parada, né?
Sim, exatamente,
é. Não faça um show chamado tal parada, que é o nome horroroso de show, tá?
Vai ser perfeito. Um show parece um nome de single de pagode,
né? Era só um rótulo pra segurar o título do show, não era pra usar, não.
Não era uma sugestão, né? Ok.
Mas, um dos motivos pelo qual eu te chamei aqui hoje, Vitinho, inclusive, além de ser seu aniversário, além de te parabenizar, me ajudar a fazer o meu trabalho em pleno domingo de Páscoa, corrija-me se eu estiver errado, tá? Mas eu tenho uma visão sobre você, e aí eu tô fazendo um julgamento sobre você.
Ok.
Mas eu me sinto no direito de fazer esse julgamento, porque eu vou falar que eu também sou assim, e eu tô dando uma justificativa antes de falar o que eu vou falar, mas não é nenhum absurdo, não.
Eu tô preocupado com o que vai vir, tá?
Eu e você somos pessoas que somos introvertidas e confundidas como extrovertidas porque a gente é dois otários.
Perfeitamente.
Não é?
Exatamente isso. É isso.
As pessoas, eu acho que quem vê de fora não entende isso, que a gente é introvertido, cara. Eu falei um pouco disso no programa que eu gravei com o Doug Bezerra, mas a gente é introvertido. Tipo, é um lance que eu vejo em você, de mim também, de já ter visto a gente junto na rua. A gente não é pessoa extrovertida.
Cara, você já me viu, já foi em self-service junto, eu tenho vergonha de pagar coisa, que eu com dinheiro pra pagar, eu pra mim é uma situação constrangedora, eu tenho que ir lá. Eu preferia que fosse um robô, que eu não tivesse que conversar com ninguém.
Tá vendo? Porque assim, a gente tem um grande amigo, Doug Lira, que é talvez o ser humano mais sociável do planeta Terra.
Com certeza.
Um dos seres humanos mais extrovertidos, facilmente ali. Talvez ele não fosse tão extrovertido assim na época que ele era do Alma lá, dos Amigos Unidos pelo Mangá e Anime, ou do... Porque aí não tem como você ser extrovertido no momento que você é tão otaku assim. Ou no momento metaleiro dele também, que é meio constrangedor.
É, mas eu acho que o Doug, ele já viveu tanto que não tem como ele não ser tão carismático, porque ele já passou por tudo. mundo.
É, não é nem carisma, né? Acho que é essa extroversão, exato. Nada bala aí.
É isso.
Não é situação corriqueira. Ele não passou antes na vida pra ter algum tipo de receio. Não, já viveu tudo, né? Isso é verdade. Já platinou a vida, ele tá vivendo o mundo aberto agora.
É isso.
Por isso que eu te amei, ô Vitinho. Você já tocou no assunto aí de você indo pagar? Hoje, o que eu quero falar sobre é obrigações sociais e como a gente lida com elas.
Porra.
Eu tenho extrema dificuldade em alguns momentos.
Cara, pra mim é um drama também, assim. É uma situação... E agora que eu moro sozinho, eu não consigo mais delegar esse tipo de coisa. Eu tenho que ir sempre fazer tudo, entendeu?
É, então.
E é muito difícil mesmo, mano.
Eu já falei, não lembro se foi aqui ou se foi num Peladranet, que eu não gosto nem de pedir ajuda em loja, por exemplo. Quando eu vou, sei lá, comprar alguma coisa, eu preciso de ajuda e eu não consigo pedir ajuda, enfim. É uma parada difícil. Mas não é nem só isso. Eu tava pensando hoje que, beleza, essas obrigações quando você tá num lugar público é uma coisa, ali, é um comportamento meio esquisito, mas ok, não é nem disso que eu tô falando, é, por exemplo, aniversário ou Natal, aniversário de alguém. A hora de dar presente pra mim é um martírio, é um sofrimento. Vou comprar um presente pra alguém.
Nossa, sim.
Porque eu fico pensando, cara, como é que eu, primeiro, o que que eu vou dar pra essa pessoa? Tudo parece extremamente chato. Você fica idealizando, pô, uma pessoa que eu gosto tanto. Pô, vou escolher uma coisa que seja a cara dela. Aí você vai numa loja e você vê, eu sei que a pessoa usa cueca. Ele usa cueca, mas cueca não é um presente legal. E aí nada parece um presente legal, tudo parece uma merda. E as coisas que você olha que são criativas, você se julga pensando, puta, isso não é um presente que minha mãe aprovaria se eu desse pra alguém.
É, não, e também chega um certo limite, assim, de que talvez você já conheça a pessoa há tempo suficiente pra já ter feito alguma brincadeira, e aí você não quer fazer outra de novo. Todo ano é o seu palhaço, vou dar alguma coisa que...
Sim.
Tá ligado? Chega uma hora que você, vou dar um presente de verdade, esse cara, ele realmente importa pra mim.
Não, e tem uma lista de coisas que eu, quando eu vou comprar um presente de Natal, de aniversário que seja, que eu fico matutando na minha cabeça. Eu tento lembrar, assim, eu entro numa loja e falo, pô, essa parada é cara dele. Aí eu penso, puta, acho que ano passado eu já dei isso,
hein? Porra.
Não quero repetir presente. E qual o problema de repetir presente também, cara? Se o cara gostou, dá outro, mano.
No final das contas, a pessoa nunca tá te julgando tanto quanto você mesmo, né?
Eu acho que até no círculo que a gente anda, que não é o círculo dos milionários, que as pessoas distribuem carros e Swarovskis pra todo mundo. A pessoa nem tá esperando, na verdade, ganhar nada, entendeu? O que você trouxer pra ela tá bom, sabe? É legal.
É, ela vai gostar, né? É verdade, assim. E até acho que também quando chega num círculo de milionário, também tem um outro limite, assim, de que, tipo, chega uma hora que também os caras não vão se dar presente, porque já tem tudo também, não tem o que dar de presente mais.
É, no fim, você dá o presente só pra mostrar o quanto você é rico, tipo, quando você é milionário. Mas fala, olha só!
É, então talvez exista um outro conflito do milionário, que é, tipo, assim, eu vou parecer um pobre do caralho se eu entregar esse Porsche pro cara, em vez de... Sabe, tipo, só esse Porsche?
Então, mas você vê como as coisas são proporcionais? Porque eu, às vezes, penso nisso, quando eu vou comprar presente pra alguém, eu falo, pô, se eu comprar isso aqui, vamos chamar de mão de vaca? Será que as pessoas vão por trás de mim e falar, nossa, o Vidani é mão de vaca, hein? Olha o presente que ele deu. Porra, gastou R$50 no presente. E pra gastar 80, entendeu? Que é a média. Que média? Eu não sei qual é a média. Não sei quanto eu tenho que gastar.
Qualquer. Não tem um valor, não existe.
E eu acho que as pessoas nem pensam isso. Acho que isso tudo só tá na minha cabeça de pensar, cara, não quero ser chamado de mão de vaca. Cara,
mas eu acho que às vezes também, quando a gente já tem a cabeça assim, acontecem umas coisinhas que beneficiam você ficar maluco. Porque, por exemplo, eu tava fazendo um vídeo, foi o vídeo que eu soltei hoje no meu aniversário, inclusive o documentário, e aí eu queria ter colocado um take que não deu, que era eu com um calendário.
Uhum.
Só que a gente tá em março e não é fácil achar calendário pra comprar em março, porque as pessoas já foi, né? Tem 3 meses do ano. Aí eu fui numa papelaria que tem aqui do lado de casa, e eu cheguei na papelaria e perguntei pra com a maior vergonha do mundo, cheguei pra ela e perguntei, moça, vocês têm calendário aqui? Ela olhou pra mim e falou, calendário. E isso foi um trauma na minha vida, que é tipo assim, caralho, ela vai falar pra todo mundo que ela vê no dia dela que vê um idiota aqui pedindo um calendário, que não faz o menor sentido. E aí isso me fode, entendeu? Qualquer outra coisa que eu for comprar numa loja que for um pouquinho inusitada, eu desisto de comprar, eu nem entro na loja.
Quando chega o nosso aniversário, a gente cria uma expectativa, né? Então é meio que uma hipocrisia também. A gente fala, pô, é mó difícil, mas ao mesmo tempo chega o nosso aniversário e a gente fala, pô, o que será que vão me dar, hein? Será que vão me dar? Alguém vai me dar uma parada legal? Será que vai acontecer uma coisa? Se querendo ou não, você pensa que algo de legal você pode receber. Tipo, esse ano eu recebi 2 vídeos do Bruce, o artista, o que é talvez a parada mais fascinante que já me deram na minha vida. 2 grupos de amigos diferentes que me leram perfeitamente, assim. Tipo, é exatamente isso que eu quero.
Você sabe que você tem pessoas que realmente te conhecem,
né? Exato.
É perfeito, não. O do Bruce, artista de Sailor Moon, é inacreditável.
Assim. Ele gemenda, é muito foda, pô.
Pô, sensacional.
Quem quiser ver, tá no meu Instagram, inclusive, o Bruce gemenda, é maravilhoso.
Eu acho até que ele um problema que eu acho que eu nunca vou conseguir te dar um presente de aniversário, porque eu não vou superar isso nunca.
Então, e tá vendo como a gente é maluco? Porque eu também penso nisso. Tipo, será que um dia eu vou superar? Aí, tipo, a gente não precisa superar nada, né? Eu não sei você, Vitinho, mas eu, quando eu racionalizo, eu falo essa frase pra minha psicóloga 40 vezes por sessão, tá, toda semana. Porque eu sei que quando eu racionalizo, eu sou só um maluco idiota. 99% dos casos, eu ajo porque eu não penso. Porque não vem a calma e a tranquilidade pra raciocinar. Mas, tem algo mais gostoso que usar cueca nova, Vitinho?
Ah, e por exemplo, você falou cueca nova, meia. Depois que você fica adulto, você ter uma quantidade gigantesca de meia
é
inacreditável, assim. É realmente um bagulho foda. E eu acho que também aumenta, conforme a idade, a quantidade de cueca que você vai precisando, né?
Sim.
Você se renova mais as cuecas. Então, você tem uma cueca nova pra você usar num dia, eu vou ver uma menininha, vou sair um negocinho ali.
Com elástico ali, ó, inteiriço, entendeu? Tranquilo.
Pois é, você não precisa tirar a cueca rápido, pela, sabe, na correria?
Exato.
Já tive situação assim, você tira a roupa muito rápido, a pessoa não vê.
Outra parada que me pega muito é cumprimento. Simplesmente a ação de cumprimentar as pessoas.
Uhum.
Cara, eu acho mó falta de educação o cara que chega numa roda e não cumprimenta ninguém. Mas existem várias formas de cumprimentar. Eu já me dou por satisfeito se o cara só fala oi e levanta a mãozinha se dando tchauzinho. Opa, só acena a cabeça. Eu já sinto que esse cara foi o básico do educado e show, tá ligado? Acho que isso é mesmo o valor de um abraço e o aperto de mão e do beijinho. Por quê? O abraço, aperto de mão e do beijinho, eles são protocolos que variam muito de pessoa pra pessoa, cara. Tem gente que é do beijinho, tem gente que não é. Tem gente que é do abraço, tem gente que não é. Tem gente que é do aperto de mão, tem gente que não é. É um bagulho esquisito. E aí, cara, diversas oportunidades. Esses dias eu fui na festa de faculdade com a Aninha aqui. Fomos lá, só molecada, né? Só gente de 18 anos na festa de faculdade e tal. Um desconhecido que eu nunca vi na minha vida tava numa roda e eu dei um abraço nele como se ele fosse meu pai. Deu um abraço mais caloroso que eu já dei em alguém na minha vida. E eu descobri depois que ele não era amigo dela, ele era só um desconhecido.
Que maravilhoso, você deu um abraço num completo estranho pra todo mundo ali, né?
Exato. E, cara, assim, meu cérebro simplesmente falou, agora você está no manual. Por 5 segundos você controla tudo. Eu, caralho, não sei controlar. Assim, eu preciso de auxílio.
É a necessidade da expressão, né? Você foi além do que precisava, é isso.
Me passei ali um pouquinho.
Mas eu tenho um problema com isso também. Eu tenho uma dificuldade de como cumprimentar as pessoas.
Exato.
Qual o nível de intimidade eu tenho que ter com essa pessoa pra realmente poder dar um abraço nela? Eu posso chegar abraçando qualquer um? É uma questão realmente. E também eu acho que tem um além do cumprimento, que é o que você fala depois de só falar oi.
É, porque tem uma coisa que me irrita muito também, que é o ser humano pegajoso, entendeu? E eu jamais serei esse cara. E eu gosto de abraço, gosto de tudo.
Ok.
Mas me irrita demais o cara que fala com você, pegando em você o tempo todo, viu?
É.
Puxando o braço, puxando o cotovelo, puxando o quadril, isso.
Pegando, e normalmente esse cara, ele também, ele tá 4 centímetros da sua orelha enquanto ele fala.
É isso. Puta que pariu, cara. E esse cara pegajoso eu não quero ser. Mas ao mesmo tempo, eu gosto desse calor humano, desse pô, encontrar um amigão, você dá um abração no cara, não sei o quê. Mas tem dia, cara, que eu simplesmente travo na mesma roda. Teve uma vez que eu fui comentar as amigas ali, aí a primeira eu dei um beijinho, na segunda eu dei um aperto de mão. Por que que eu fiz isso, cara? Por que que eu não segui pelo menos o mesmo protocolo, tá ligado? Eu olhei pra segunda...
Fica parecendo que tipo, você tá cagando pra outra pessoa,
né? Imediatamente eu senti, eu sou um filho da puta, a pessoa vai achar que eu tenho nojo dela, que eu não abracei por algum motivo horroroso, e eu só não sabia o que fazer, eu só fiquei meio...
E aí é isso que é o problema do depois. Depois de apertar a mão, não dá pra abraçar mais também.
Não dá, não dá. Só se você puxar a mão e blau, e dá um abraço, tá ligado? Tem que ser...
Você tem que pensar assim, você tá Taverneck, você tem que ter um raciocínio absurdo.
É. Se você soltar a mão, acabou. Não tem como salvar.
Aí você tá falando, a gente tinha citado o Doug no começo, a primeira vez que eu vi o Doug foi no FIC. Na hora que ele me viu, ele me abraçou, me levantou e me rodou no ar. Sem o menor problema em fazer isso.
Olha aí, um ser humano livre de amarras.
É isso, sem o menor... Ele não se questiona em nenhum momento.
Exato. Mas ele tá assertivo. E você vê como as coisas são, cara? Eu realmente... É uma parada que me pega muito, cara. De pensar que existem protocolos sociais que eu simplesmente não sei lidar. Assim, eu sei que existem padrões e eu consigo seguir os padrões. Mas em algum momento, minha cabeça só desiste. Ela não funciona e eu esqueço todos os padrões. Outra parada, por exemplo, é o comportamento em velório, né?
Ah.
Todo mundo sabe o que fazer quando chega no velório. Chega no velório, você procurar as pessoas parentes, dizer meus pêsames, dar um abraço. É isso que você tem que fazer em velório. Mas às vezes você fica no velório por 2 horas.
Ou mais até, né?
E aí? E o resto do velório? O que você faz? Você pode contar uma parada engraçada, rir. Parece que não é um ambiente propício pra você rir.
Testar um texto novo de stand-up não é o lugar.
Não é o lugar.
Não é o lugar.
Não é o lugar. Mas, pô, você comentar um bagulho que aconteceu, tipo, oh, você viu o jogo ontem? Sim, amenidades. E eventualmente saiu uma piada, pô... problema, né? Não é desrespeitoso nem nada. O clima fúnebre, ele não é constante e triste, né? Ele é ali uma nuvem de tristeza, mas as pessoas estão lá existindo, né? Elas não deixaram de existir por causa do velório, então, enfim, vai além. também, né? Mas é um negócio que é difícil de lidar, pô. Complicado.
É muito complicado mesmo, assim. É uma situação... Eu acho até meio errado o jeito que a gente faz velório no Brasil. Depois da pandemia, que agora que você falou, tem um limite de 2 horas lá. É até mais rápido, mas antes era muito mais tempo, né? Isso era pior ainda. Ia ficar 8 horas lá, sei lá.
Eu nem faço ideia de como que são os protocolos, como que é o esperado, mas o ponto pra mim é que, cara, é uma parada extremamente dolorosa, extremamente complicada, que as pessoas têm muita empatia umas com as outras e tal, mas ao mesmo tempo é um evento social que não tem, ninguém te entrega um caderninho como se comportar num velório durante horas.
Uma situação que não fui eu, a pessoa não sabia lidar, eu tava no velório da minha mãe, eu tava do lado de fora conversando com os amigos, aí chegou um cara que era conhecido da família e falou, nossa, muito triste, né, a situação, vocês conheciam ela? E aí eu falei, eu sou filho dela. E aí o cara na minha frente, ele derreteu, ele ficou, ele não sabia reagir, ele ficou, caralho, como, o que que eu faço agora? Porque ele, teoricamente, ele deveria ser, não tinha obrigação de saber, né, mas enfim. E aí ele ficou nessa situação aí.
Ele se sentiu na obrigação, essa é a parada, né? Ele se sentiu, tipo...
É isso.
Caralho, eu sou um canalha, o filho dela, eu perguntei se ele conhecia. Super mas é justamente a reação desse cara, que é a lupa que eu coloco aqui. Que mal tem no que ele fez, sabe? Mal nenhum. Ele não fez nada de errado.
Não, e por exemplo, eu não respondi por mal, eu também não senti nada de mal, entendeu?
Sim. Cara, eu tenho muito essas paradas de cumprir expectativa de obrigação social. Tem uma que eu não faço de propósito mesmo, assim, que eu não vejo sentido em fazer, que é pronome de tratamento. Não vejo sentido em fazer e raramente faço, assim, eu... Ah, pô, mas... Não, gente, eu não chamo advogado de doutor.
Aí é foda, é, realmente.
Se eu tiver no meio de um processo e isso for me prejudicar, não chamar de doutor, eu chamo, tá? Beleza, obviamente, não sou burro, porra. Mas, assim, eu não faço questão de ficar, ô, doutor, ô... reconhecimento, assim, cara, o único pronome de tratamento que eu uso é pra garçom, que aí eu uso todos os melhores pronomes que eu puder, chamo de centroavante, de campeão, de meu back central, de meu quarto zagueiro, chamo tudo, assim, todos os pronomes de tratamento mais elite, ô meu príncipe.
E você ganha vantagem com isso, o cara vai te atender mais rápido, você tá ganhando.
E é cultural, né? É cultural.
Sim. Pô,
você virar pro garçom, chama ele por qualquer adjetivo positivo, qualquer coisa elogiosa, legal. Mas, assim, advogado, médico, nossa, médico, a galera, ô doutor, tudo bem? Eu falo, oi Fábio, é o nome dele.
Porra, não, ele não tá no consultório, ele não é um doutor.
Não, mesmo que tiver no consultório, assim, se ele tiver me cuidando e eu tiver preocupado, eu vou chamar ele de doutor de novo, não sou burro.
Qual que era o título que você tinha na sua profissão de programador, você era o quê?
Cara, você sabe que eu já me perguntei isso, porque eu fiz ciência da computação, então eu acho que talvez, se fosse me chamar de alguma coisa, eu sou um cientista da computação.
Olha aí.
Que é um título muito maneiro, tá?
É pica, pica.
Inclusive, eu acho muita sacanagem que o doutorado é acima do mestrado, porque mestre é muito mais foda do que doutor.
E ninguém chama ninguém de mestre, de nenhuma profissão. Ninguém
chama. Garçom, você chama de mestre.
Só o garçom, tá vendo? De volta pro mesmo lugar.
Cara, eu vou falar, e mestre, talvez os nomes de garçom, o melhor nome.
É foda, é foda. Fala mestre, pô, é absurdo, absurdo. É.
Cara, mas às vezes você chama um médico de você e vem na minha cabeça já essa trava pensando, ih, vai lá, se o cara encanar com isso, vai falar que eu desrespeitei, vai me dar remédio errado, vai como se o médico fosse um vingativo do caralho.
Se tivesse algum motivo pra te odiar, né? O médico é o Vegeta.
Eu acho que a maioria dos médicos nem liga pra essa... Assim, na faculdade eles ligam porque eles ficam muito, né? É. Orgulhosos de estar fazendo medicina. Mas depois de uns 5 anos trabalhando, foda-se, né?
Ah, não. O cara tá se importando com muito mais coisa, pelo amor de Deus.
Quer dizer, não sei se foda-se também. Não vou defender classe nenhuma aqui, porque eu não pertenço, então caguei. Mas eu espero que não se importem também, porque, pô, eu não tô falando que eu, nossa, tô numa cruzada pra não chamar propositalmente médico e advogado. Mas eu tô numa cruzada pra não ter obrigação de fazer isso.
O tipo, você tem o cara que... E existe, né? Então o estudante de direito talvez seja mais chato do que o estudante de medicina com essa porra.
Vamos combinar aqui, né? Sinceramente, assim, a gente sabe que existe uma questão social de classe mesmo, que criou castas superiores às outras em relação à profissão, que é o motivo pelo qual que isso me dá um pouco de ranço, de você ter a obrigação de chamar um médico ou um advogado de doutor. Mas, querendo ou não, é uma obrigação social. Mais simples que isso, chamar velho de senhor, de senhora. E assim, não tô falando velho como desrespeito, tá? Tô só falando de pessoa mais velha mesmo. Mas chamar de senhor e senhora às vezes sim, mas se eu conheço e falo, ô dona Nair, show!
Não, é com todo respeito. Talvez dona seja mais respeitoso do que senhora.
É, mas mesmo se eu chamar o Nair, tá bom,
entendeu? Sim, ô velha do caralho, aí não dá.
Não dá.
Aí você já foi além.
Melhor não, é. Mas Mas Nair é um nome de velha, foda, né?
Nossa, não existe ninguém que chama Nair com menos de 70 anos.
Vitinho, top 5 nomes de velha fodas agora, hein? Não precisa botar na ordem.
Araci.
Araci é bom.
Araci é muito bom. Nadir.
Nadir gosta também.
Nair, a gente já citou aqui. Falta dois, né?
Nair é ótimo.
Cara, eu acho que Célia... Célia também é muito bom.
Caralho, Célia, de verdade. A pessoa que nasce com o nome de Célia, ela nasce com o nome de Tia Célia.
É isso.
Porque Célia é muito nome de tia, cara. Caralho, é muito foda.
É, a Tia Célia. Cara, eu acho que... Pô, eu tô tentando pensar um bom aqui, mano. Eu acho que, sei lá.
Cara, ó, eu tenho alguns aqui, hein. Dolores é bom.
Dolores é muito bom. Eu tava pensando um assim, um mais longo, né?
Exato, mas parece um nome clássico, né?
Sim, é nome que não faz,
mano. Dolores eu gosto. Eu gosto de Irene.
Irene é muito bom. Mas Irene eu acho que é mais versátil, Irene. E joga na ponta esquerda também, ali dá pra ter 50 anos.
Isso, numa mãe divorciada joga uma Irene também, né?
Sim, dá até existe uma Irene, professora de educação física.
Nomes de divórcio. Irene também é bom. Enfim, voltando pro assunto, rolou um negócio comigo esses dias que eu botei até na abertura, que assim, uma pessoa que eu não... Ela é meio conhecida minha, porque eu conheci ela 15 anos atrás. O Instagram me recomendou ela pra seguir. Do nada, assim. Aí eu entrei e falei, não vou seguir uma pessoa que eu conheci há 15 anos atrás, né? Mas estamos na internet, é uma sexta-feira, eu tô sem fazer nada. Vou entrar no perfil dela, vou ver como essa pessoa tá, faz muitos anos que eu não vejo, né? Stalk do bem, Vitinho. Faz mal a ninguém.
Mano.
Entrei no perfil e cometi um leve equívoco, porque eu vi o perfil e cliquei pra ver o story lá que tinha recente.
Ah, e aí a pessoa vê que você tá vendo.
Bom, mas aí eu fico me questionando, Vitinho. Quem fiscaliza quem vê seu story, cara? Pô, é um negócio meio complicado, né? Mas assim, nada contra a pessoa fazer isso, inclusive, tá? Uma pessoa não tem nada contra ela, não é pessoal, não.
É porque hoje em dia, assim, tipo, os números eles são cada vez maiores. Acho que uma pessoa que não é, produtora de conteúdo, tem só um Instagram ali pra vida dela, tem, sei lá, 100, 200 pessoas vendo stories dela. Ela não vai ver você lá.
É, eu também achava que não, mas viu.
Viu? Eita porra.
Viu e me mandou mensagem falando, ei, eu lembro de você, hein? E aí? E aí eu travei, porque eu não sabia o que fazer.
Caralho.
Primeiro que eu me senti pego no flagra fazendo uma coisa horrível, que eu não fiz nada de errado.
Você viu um story, né?
E aí me veio o dilema de comportamento, Vitinho, que é... Eu tenho que seguir ela de volta agora?
Porra, aí é foda. É.
Porque se eu não sigo de volta, eu fico parecendo um stalker maluco.
Eu não sei, eu acho que apesar de eu concordar com toda a maluquice que você tá mostrando nesse programa aqui, me identificar muito, eu acho que nesse ponto aí, eu acho que stalkear hoje em dia é completamente normal.
Também, esse stalker do bem, tá?
Não existe stalker maluco.
Não, tem, pra caralho.
É, não, obviamente existe sim, eu exagerei aqui. Pô, eu não posso fazer essa...
Tem, pô, se você chegar na outra pessoa com um livro de 100 páginas impresso,
é foda,
de tudo que a pessoa fez, da segunda até a sexta-feira. Ah, esse dia que você tava na fila da lotérica, foi tão legal, eu tava vendo de longe com meu binóculo.
Não, aí é foda.
Porra, aí não dá.
Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, todo mundo que te segue, entra no seu perfil e dá um confere ali.
Ah, sim.
E vê, sei lá, as 10 últimas coisas que você postou, os stories, todo mundo faz isso, é normal. Então você não tem que estar mais limpo a respeito disso, porque essa pessoa também fez isso.
E eu tenho um costume que eu vou revelar aqui. Eu tenho um costume de ver a cara de quem me xinga na internet.
Ah, eu gosto também.
Quando o cara é hater, eu entro no perfil. Eu falo, deixa eu ver a cara desse cara.
E a chance do cara ser um calvo de óculos escuros é muito alta.
Nossa, é 90%. Olha, geralmente é assim. Um cara branco dentro do carro de óculos escuros.
É isso, é. Dentro de um Celta.
Exato. Com aquele negocinho de subir o vidro manual, não é botão. É pra rodar a alavanca. O lance é, eu acabei seguindo ela de volta porque eu fiquei com medo de acharem que eu sou stalker maluco. Aí eu fico perguntando, Vitinho, quem vai achar que eu sou stalker maluco? Só ela sabia que eu vi o story dela e eu. Eu não acho ela nem a pensar nisso. Acho que ela mandou uma mensagem, se eu respondo, beleza, se eu não respondo, beleza. E é isso aí. De repente, o que era apenas uma sexta-feira comum virou um dilema moral e ético de você saber se você tem que seguir de volta ou não. E aí você escolhe como eu escolhi. Vou seguir de volta. E eu fico pensando, por quê? Eu não conheço mais a vida dessa pessoa. Mas assim, nesse caso, eu achei até legal que tal. Só deixar que caso a pessoa venha ouvir isso, uhum, que eu achei super legal, porque, pô, é uma pessoa que eu gostava lá atrás, assim, achava legal, achava gente boa, né, vai que, né, continua legal, continua gente boa, mesmo com a distância, a rede social ela permite essas aproximações, né, depois de anos, acho legal, ao mesmo tempo eu me sinto meu pai entrando no grupo de WhatsApp da galera que estudava com ele, assim, é uma coisa meio de velho isso, mas tudo bem.
Então, é um bagulho que a nossa geração não faz mais, né.
É, pois é.
A gente realmente abandona não sei, tem gente aí que tá ouvindo que é diferente, mas deve, sei lá, duas, três pessoas da época de escola que você ainda troca ideia, que você conversa.
É.
Não tem, não mantém contato.
Não, e assim, tem uma parada lá de dos filmes americanos, que eu acho que seria muito legal de ter no Brasil, e não tem. É aquele bagulho de você fazer a reunião da turma de 66, 30 anos depois.
Ah.
Chama lá os caras, tudo velho, se encontrando no ginásio da escola, tomando ponche. Eu nem tomei ponche, Vitinho, não sei nem o que é. E beleza. Cara, eu acho que seria maneiro ter isso. Mas eu acho que eu não iria.
É, então. Eu tenho certeza que eu não iria. Absoluta que eu não iria.
Simplesmente eu não iria. Tenho certeza absoluta também.
Eu não fui na minha formatura de ensino médio. Eu não fui. Formei e não fui.
É foda. Porque é o protocolo... imagina ter que manter... Como é que você vai... Ah... Pô, o cara era meu melhor amigo na escola, não vejo ele há 20 anos. Pô, como é que eu vou lidar com esse maluco? Não quero conversar com ele.
É, então, e se esse cara for um arrombado e você souber já?
Exato.
Porque hoje em dia tem como você saber, porque você vê o que o cara posta com a opinião política do cara.
Depende. É aí que eu vou reclamar aqui. Porque esse negócio de obrigação social aí, a galera fica cheia de... Ah, se você vai no aniversário de alguém, você tem que ir de tênis, não pode ir de chinelo, shopping, não sei o que, tudo mais. Mas, aí o cara vai fazer o perfil dele e faz esses perfil travado.
Porra.
Eu acho desonesto. Honesto, tá? Eu acho que o Instagram não devia permitir um perfil travado. Devia ser assim, ó. Dentro do perfil você tem que ter pelo menos 6 publicações públicas.
Boa.
Se não, pode postar nenhuma privada.
Boa. Ou escolhe 3 pra deixar fixo ali.
Isso.
E alguma coisa, é.
E elas têm que ser recentes. No último ano.
Aham.
Pra gente saber quem é essa pessoa, gente. Porque é uma sacanagem.
Então, é o que eu ia citar. Isso aqui, pra mim, a pessoa que tem perfil privado é igual gente que tem mensagem temporária no WhatsApp.
É.
Ou você é traficante ou você tá traindo sua mulher. Não tem...
Traficante de nudes.
É isso. Porque por que eu... Que sua mensagem vai embora depois de 24 horas. O que você vai falar comigo aqui?
Cara, eu não sei, Vitinho. Acho que esse desarranjo social, essa falta de habilidade pra lidar com esses eventos sociais, às vezes me pega, cara. Eu simplesmente, às vezes, eu sinto que eu faço as coisas por obrigação, mano.
Sim.
Cara, por que eu fico nervoso com essa parada? Por que isso me deixa angustiado? Por que eu fiquei pensando nisso e falando, caralho, porra, a pessoa sabe que eu vi o story dela. Por que eu não consigo simplesmente falar, foda-se?
É, você só viu mesmo. E é isso aí, tá ligado? E eu acho que esse tipo de coisa, às vezes a gente fica bitolado, a gente perde muita oportunidade. Eu, por exemplo, eu acabo sendo muito lerdo com conversar com mulheres, por exemplo. É uma coisa que me atrapalha muito nesse sentido. Eu tenho muita dificuldade. Teve um dia que tava eu e meu amigo João e a gente tava num rolê. E aí depois, na hora que a gente tava indo embora pedindo Uber, parou uma duas pessoas da festa ali do nosso lado, uma menina, e ela veio puxando assunto com a gente. E aí a gente trocando ideia, só que eu nunca penso que a pessoa tem algum interesse em mim. Mesmo que a pessoa esteja dando todos os sinais possíveis, eu não, simplesmente não consigo perceber, eu fico extremamente sem graça.
Entendo.
E aí nesse dia, a menina deu todos os sinais possíveis, eu não percebi, chegou nosso Uber, eu falei, tchau, beleza? Entrei no Uber e na hora que a gente tava dando Uber, o Uber falou, mano, você não percebeu que a menina queria te beijar, não? Eu falei, não. E é isso, segue a vida.
Caralho, cara, olha, isso é mais uma coisa que a gente se assemelha, viu, Vitinho?
Olha aí.
Já dei uma dessa numa festa de faculdade que a menina, eu encontrei ela meia-noite, isso, nossa, facilmente há 12, 13 anos atrás. Encontrei ela meia-noite que tava virando pro aniversário dela, né? Então foi a primeira pessoa a dar parabéns pra ela, a gente tava se falando durante as férias todas, era tipo a primeira festa depois das férias. Aí eu tinha ido na festa só com o meu amigo Orc, grande Orcão, fui eu e o Orc na festa só. E aí ela, ai, vamos lá no meio comigo? Eu, não, tô com o Ark aqui, eu vou ficar com ele aqui na festa. E ela, pô, mas é meu aniversário, vamos lá comigo dançar um pouquinho e tal, pra gente ficar junto. Falei, não, mas é que eu vim com o Ark, né? E aí é foda depois se a gente se perder e se encontrar depois, é difícil. Na época ninguém tinha smartphone e tal, ninguém ficava o tempo todo com o celular na mão. E aí ela olhou pra minha cara e falou, ah, tá bom então. E entrou no meio da galera, assim. Ela deu 5 passos rumo à multidão. E quando ela foi sumindo na multidão, meu cérebro raciocinou. O macaquinho batendo prato na minha cabeça, bateu mais forte e falou,
porra.
O animal?
Idiota.
Né? Ali a menina que você quer beijar tá te chamando pra ir no rolê, você vai com ela, né? Eu só olhei ela de longe, se afastando, e eu fiz tipo, não! Não! E comecei a tentar ir atrás, me perdi dela. Na hora que eu encontrei ela, 5 segundos depois, ela tava com a boca em outra boca. Não foram 5 segundos, né? Foram alguns minutos, mas...
Era tarde demais.
Foi tarde demais, porque eu deixei uma lacuna, né? Deixei um espaço.
Porra, eu sempre, quando eu falava em stand-up, isso que uma vez eu tava voltando da escola com a menina, que ela era o mesmo caminho até meu ponto de ônibus, era da casa dela. Aí na hora que eu tava chegando perto da casa dela, ela falou, eu tô sozinho em casa hoje. Eu falei, pô, perigosão, né? E desci. E eu dentro do ônibus, no mesmo raciocínio que você tava.
Caralho.
Caralho, irmão.
Caralho. E é isso, né? A punição é instantânea e imediata. Urge a necessidade. Alô, Lula. Governo. Uma caderneta pra ensinar a gente a como agir nesses momentos. Não é pedir demais, não, pô.
Uma matéria no ensino fundamental. Qual o problema?
Um intensivão, um supletivo de comportamento social básico.
Tira ensino religioso, põe ensino flerte.
Comportamento social básico. Isso que eu preciso fazer. Não é nem um avançado.
É um quadro, exatamente.
O básico já me ajudaria do tanto, puta merda, cara.
Começando da quinta série ali, ó, que é a idade que você precisa aprender.
Ô, Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que topa gravar. Eu quero agradecer demais ao Vitinho, sigam ele nas redes sociais, @showdovitinho. Sigam ele e inclusive acompanhem seu canal do YouTube. Ele lançou um mini documentário recentemente que tá muito maneiro e engraçado, intitulado Cigarrinhos de Chocolate ao Negro. O link pro vídeo tá na descrição do episódio, inclusive. O Vitinho é um dos caras mais talentosos e engraçados que eu conheço. E altamente recomendo que vocês sigam ele também pra não perderem nenhuma das maluquices que ele faz por aí. O Vitinho é, inclusive, um dos participantes recorrentes do meu podcast de futebol, Peladranet. Vai lá escutar o Vitinho também. Inclusive, quem for de BH, vai nos shows de comédia dele, que ele tem feito show direto e é muito legal. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. Eu tô no @PríncipeVidani e o podcast tá no @CabeçaDoVidani, sem cedilha, Cabeca do Vidani. A gente sempre posta links e referências do que a gente comentou por aqui nas redes sociais. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas, né, por favor. Deixe também seus comentários, tanto nas plataformas como o Spotify, que tem uma área pra isso, quanto em nossas redes sociais, pra você me contar o que achou desse episódio. Se você curtiu, considere ajudar a gente lá no apoia.se/dentrodaminhacabeça. Também sem cedilha, com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Todas as informações que eu citei aqui de redes sociais e financiamento coletivo, vocês podem encontrar com facilidade no site dentrodaminhacabeça.com.br. Sem cedilha de novo, obviamente. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!